Dávamos início à terceira ronda. Eu tenho à volta de 7 pessoas inscritas para cada uma das duas partes. Portanto, eu ia dar 2 minutos a cada uma das intervenções. 2 minutos a cada uma das intervenções. São 7 por cada, por 15 minutos está. Se quiserem fazer 2 minutos e 10 segundos, eu também faço, mas acho que 2 minutos chega perfeitamente. E, portanto, ia propor que a gente iniciasse com... Ok, está bem.
É para arrebentar logo.
Bem, então, se pudermos dar início a esta terceira ronda, que vai ser dividida em duas partes, eu começava por dar a palavra à senhora deputada Sandra Pontedeira para a sua primeira intervenção de 2 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhor Ministro, senhora e senhor Secretário de Estado, uma saudação a toda a equipa governativa. Senhor Ministro, foi hoje dado mais um importante passo no caminho da opção governativa pela aposta numa escola inclusiva, onde todos e cada um dos seus alunos encontrem respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de educação e formação que permita a sua plena integração social. Eu gostaria de destacar e saudar o Governo pela proposta hoje de um novo regime legal apresentado e que colocou para discussão pública, ficando desta forma ao alcance de todos poderem dar os contributos que entenderem necessários para ainda melhorar a referida proposta. E gostaria de destacar duas coisas. Por um lado, a auscultação efetuada no âmbito da preparação desta proposta e, por outro, também a permanente ligação ao grupo de trabalho criado nesta comissão. E apesar de a proposta ter sido hoje colocada em discussão pública, naturalmente ela será apresentada ao grupo de trabalho, tive a oportunidade de lhe passar já os olhos, ainda que de uma forma muito rápida, e gostaria de destacar esta nova abordagem, de facto, que aparenta, porque ainda não tive tempo de debruçar-me sobre ela, mas relativamente à sua centralidade, centra-se de facto no perfil do aluno, nas necessidades específicas e na valorização das suas aprendizagens, mas também tem uma nova abordagem, uma abordagem multinível para a identificação de medidas de acesso ao currículo e às aprendizagens. E aqui, Sr. Ministro, eu julgo que seria de concretizar um pouco mais, apesar de ser algo técnico, estas matérias seria talvez mais elucidativo se pudesse concretizar um pouco. Saliento ainda também o reforço notório que é efetuado na intencionalidade da transição para a vida ativa, e aqui questiono, porque esta é de facto uma preocupação à qual a escola inclusiva tem de encontrar cada vez mais uma melhor resposta, porque aqui sempre foi e tem sido nas nossas abordagens, este é um ponto ao qual a escola inclusiva não tem vindo a dar resposta, e eu aqui questiono, Sr. Ministro, qual o papel do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social neste ponto em concreto.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. Eu quero fazer aqui duas ou três considerações e perguntas relativamente à questão da precariedade laboral em todo o Ministério da Educação. Dizer que não compreendo efetivamente qual é o real conceito que o Governo tem de precariedade. Isto porque tenho perfeita consciência que os números não nos enganam. Nós sabemos que hoje há mais precariedade na educação. Falou-se aqui de diagnósticos, percebemos que há falta de mais de 3 mil auxiliares da ação educativa, mas que apenas foram contratados perto de 300 este ano. Porque é que não se fez uma contratação maior de funcionários? Depois, anunciou um programa de regularização de vínculos precários para a administração pública e a classe profissional que fica de fora é a classe docente. Ou seja, esta precariedade é uma precariedade seletiva. alternativa. E depois também é, o seu combate é eleitoralista, isto é, o resultado deste concurso de regularização só acontecerá depois de outubro. Viu-se também que houve um concurso extraordinário para vinculação, que dizem que não conseguiu cobrir todos aqueles que tinham esta necessidade de vinculação e que por isso mesmo já se anuncia que para o ano haverá um novo concurso extraordinário de vinculação. Mais ainda, esta seleção foi tão bem feita que colocaram de fora os professores do ensino artístico especializado. Mas mesmo assim, já se anuncia que para o ano haverá um concurso extraordinário de vinculação para estes professores do ensino artístico especializado. O que quer dizer que a precariedade não deixa de ser seletiva e depois os mecanismos são eleitoralistas e todos eles extraordinários. Ou reconhecemos que há efetivamente esta precariedade porque o anterior governo, aquele governo que fazia as maldades todas, pelo menos regularizou em termos de precariedade, vinculou mais de 4 mil professores em apenas 2 anos. E depois há outra situação que eu acho que merecia aqui uma clarificação, que se prende com o concurso dos diretores regionais do Centro, Alentejo e Algarve. Sabemos que as entrevistas já foram em abril. Resultados dessas entrevistas, nada. No entanto, por meio, aconteceu aqui um pequeno incidente. O presidente do júri, que era o subdiretor da DGEST, demitiu-se. Obrigado. Gostaria de saber se nos pode informar ou não do resultado final deste concurso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais também cumprimentar o Sr. Ministro e a restante equipa. O Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto afirmou aqui no Parlamento, na sua última audição regimental, há cerca de 15 dias, que está a trabalhar conjuntamente com o Sr. Secretário de Estado da Educação no sentido de refazer o programa, a oferta e a operacionalidade do desporto escolar. Esta é para o Bloco uma matéria fundamental para o desenvolvimento completo dos nossos alunos, por uma ideia de escola pública inclusiva que promove o desporto, o exercício físico, a saúde e as boas práticas de bem-estar. E posto isto, queria aproveitar este momento para perguntar que passos é que já foram dados nesse sentido, que alterações serão já postas em prática no próximo ano letivo. O Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto anunciou que já neste próximo ano letivo haveria um conjunto de alterações no desporto escolar, deixou em aberto, nós apoiamos a ideia desde o início, já por várias vezes colocamos aqui essa questão não só ao Sr. Ministro da Educação, mas também ao Sr. Secretário de Estado. Vemos com bons olhos as possíveis alterações que possam daí advir, um melhoramento do próprio funcionamento do desporto escolar, abrangência de mais áreas, de mais desportos, de mais atividades. Gostaríamos era exatamente saber com o que é que podemos contar no próximo ano letivo, para também estes alunos poderem saber com o que contam, com as novas ofertas, com a nova forma de funcionamento, se é que vai existir, do desporto escolar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por comentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, a EB23 do Tortosendo, Conselho da Covilhã, Distrito de Castelo Branco, está a funcionar há 31 anos. E há 31 anos que esta escola não tem instalações cobertas para a prática de aulas de educação física e para a prática desportiva. Sr. Ministro, esta escola tem cerca de 350 alunos, 30 no desporto escolar, encontra-se num território de baixa densidade, com menos oportunidades, menos pessoas, com menos rendimentos. Sr. Ministro, porquê é que os jovens da Escola Básica 2-3 do Tortosendo não têm direito a aulas de educação física em instalações cobertas? Há uma longa história para contar, Sr. Ministro. Em 2004 esteve inscrito no PIDAC uma verba para fazer estas obras, 737 mil euros. Chegou a ser aberto concurso em 2005, páginas 17-779 do Diário da República, número 157, 17 de agosto de 2005, e apareceu a esperança. Entretanto, houve eleições, entrou o governo José Sócrates e o concurso foi anulado. Em 2009 o PS pareceu querer arrepiar caminho, o Estado de Estado mandou inscrever a obra nas intervenções desse ano e, Sr. Ministro, nada aconteceu. Em 20 de janeiro de 2016, há mais de um ano, O Sr. Ministro foi recordado desta situação numa reunião que fez com os diretores das escolas. E as questões, Sr. Ministro, o que é que foi feito neste ano e meio? Esta comunidade educativa, Sr. Ministro, não quer um pavilhão gimnodesportivo coberto com bancadas. Basta-lhes uma estrutura tipo módulo C, com 450 a 500 metros quadrados, que permita aulas de educação física em simultâneo para duas ou três turmas. Querem uma coisa barata, querem ter o direito ao mesmo que têm as outras crianças, os outros jovens, no resto do país. Sr. Ministro, Tortosende fica nas encostas da Serra da Estrela. Tem um clima continental típico, com grandes amplitudes térmicas. Temperaturas muito elevadas no verão e negativas no inverno. O problema tem 31 anos, o PS tem responsabilidades especiais, tem um compromisso moral, foi ele que anulou o concurso de 2005 e que não executou a obra em 2006, e nós temos uma excelente justificação, Sr. Ministro, para não ter executado a obra, que foi o problema da Troika. Esta comunidade escolar, Sr. Ministro, pergunto-lhe, termino já, Sr. Presidente, esta comunidade escolar pode esperar alguma resposta desta equipa diretiva do Ministério da Educação? Sr. Ministro, o senhor reconhece ou não aos jovens do Tortosende direitos iguais aos dos restantes jovens do país?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados da Comissão de Educação, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Tentar colocar em dois minutos três questões muito concretas, duas sobre educação especial e uma sobre uma escola do Distrito de Aveiro. No âmbito da educação especial, colocar uma preocupação que temos. Nós sabemos que irá estar em discussão pública a lei que o Governo está a preparar sobre a educação inclusiva, mas temos uma preocupação que se prende com o início do ano letivo e com medidas que garantam que um conjunto de profissionais do âmbito da educação especial, e vou aqui dar como exemplo por os intérpretes de língua gestual, estejam atempadamente nas escolas para garantir as condições de ensino aos alunos com necessidades especiais, e peguei neste exemplo porque de facto tivemos uma audição do Grupo de Trabalho da Educação Especial também com estes profissionais que têm a preocupação com o facto de serem colocados tardiamente nas escolas, o que significa naturalmente um atraso para estes alunos. Queria colocar e pedir um esclarecimento sobre uma situação que nos chegou de um colégio de educação especial e designadamente de terem sido adiados os contratos de aditamento 2015-2016 e 2016-2017, não estando identificado nenhum prazo para esses contratos serem enviados para esse colégio de educação especial. O externato Oveleiro deixava aqui o pedido de esclarecimento. E também colocar uma preocupação numa visita que nós fizemos à Escola Básica de 2º e 3º ciclo de Avanca, no concelho de Estarreja, em Aveiro, com ainda a existência de amianto no telhado da escola, mas também com uma necessidade identificada de obras naquela escola, que acolhe um conjunto significativo, centenas de alunos, e importava primeiro saber do conhecimento que o Ministério possa ter sobre esta situação desta escola em específico e também de medidas que possam ser tomadas, designadamente a sua calendarização. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo, novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os seus Estados de Estado. Sr. Ministro, um assunto recorrente, os manuais escolares. Um aspecto há que o CDS não pode deixar de salientar. Este Governo decidiu, por uma política de oferta e reutilização de manuais aos alunos do primeiro ano do ensino básico. A medida entrou em vigor este ano letivo, ora terminado, pela primeira vez, nos termos e condições que bem entendeu. No que aos manuais e à sua reutilização diz respeito, manteve-se inalterada a lei que, por razões pedagógicas, permite que os manuais sejam descritos e em que se façam desenhos e se colocam autocolantes como parte da aprendizagem. Isto, no nosso entender, deveria ter sido tido em consideração e não foi. E, reiteradamente, o CDS alertou para o facto que, no fim do ano letivo, os manuais pagos pelos contribuintes não estariam em condições de reutilização tal como o Governo pretendia. E a verdade é que há, neste momento, 3 milhões de euros de livros que são um quase lixo, porque os manuais não são reutilizáveis, nem podiam ser, obviamente. Ainda assim, o Ministério está a obrigar os pais e os encarregados de educação a pagar os livros antes de os devolver às escolas, assim como, adicionalmente, a recomendar aos diretores que apliquem sanções aos pais que não o fizeram. Ora, esta opção faz com que seja fácil prever que no próximo ano letivo este mesmo absurdo irá repetir-se. É que, salvo decisão em contrário, que urge, em nosso entender, este estado de coisas continuará aplicável a todo o primeiro ciclo. E desta feita poderão ser 12 milhões de euros de quase lixo que não servirá para ninguém. O CDS sempre defendeu uma política de reutilização de manuais, mas aplicada de forma distinta. A reutilização de material didático tem de configurar uma mais eficiente utilização dos recursos, mais racional, que privilegie quem realmente precisa, devendo em especial ter-se em conta aqueles anos em que os manuais são mais caros, e revendo, alargando os escalões da ação social escolar, isto no nosso entendimento. A adoção do procedimento atual por parte do Governo parece-nos quase uma inquestionável e interessante medida de marketing, mas não passa disso mesmo, como se comprova, pois traduziu-se, no nosso entender, em desbaratar literalmente e deitar ao lixo o dinheiro dos contribuintes, o que é de lastimar. Será, pois, de repensar a atual construção dos manuais que impede um uso repetido, ou seja, haverá que concebê-los de modo a que não contenham fichas e exercícios de preenchimento no próprio livro e assim poderem ser verdadeiramente reutilizáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. A literacia da leitura, dos mídias, da informação é essencial no mundo de hoje, desde o pré-escolar ao ensino secundário. A importância das bibliotecas escolares assume, nesta matéria, uma importância inquestionável, dado o caráter integrador e transversal que tem. Embora as bibliotecas escolares se centrem no desenvolvimento da leitura e das literacias, também promovem atitudes e valores tão essenciais ao sucesso das aprendizagens. As bibliotecas escolares são, por isso, espaços de excelência, imprescindíveis e uma das chaves de organização, de estratégia e de sucesso escolar e educativo dos nossos alunos. Para além disso, as bibliotecas escolares constituem também espaços privilegiados do trabalho colaborativo e das práticas colaborativas, envolvendo não só a comunidade escolar, mas toda a comunidade educativa, e no qual é fundamental o trabalho do professor bibliotecário. A rede de bibliotecas escolares são disto um excelente exemplo. Senhor Ministro, Srs. Secretários de Estado, gostaria de saber o que está planeado, projetado, no sentido de potenciar as bibliotecas escolares como espaços de informação, educação e mesmo de lazer, na medida em que são espaços facilitadores do acesso a recursos de informação e tecnológicos, indispensáveis a uma efetiva promoção do sucesso escolar dos alunos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para responder a este grupo de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos os Srs. Deputados que fizeram questões nesta primeira ronda deste último grupo de questões. Para começar, poderia começar pela pergunta do Sr. Deputado Luís Monteiro sobre a importância do desporto escolar. O Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto disse, e bem, que estamos a trabalhar para que a oferta do desporto escolar seja cada vez mais robusta. Quero dizer que isto é algo que também é permitido pela integração da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto no Ministério da Educação. E isto vem também, ou está em conformidade com toda a valorização do desporto e das expressões físico-motoras de que temos tido particulares defensores. O que está a acontecer neste momento é que o desporto escolar, que é claramente o maior clube nacional, tem 37 diferentes modalidades, é a organização desportiva nacional com maiores modalidades, ou com um número maior de modalidades inclusivas, de desporto adaptado, e com uma maior participação feminina. Estamos neste momento na discussão do novo período, do novo programa quadro do desporto escolar para 2017-2021. E há algumas das questões que, por estarem bem feitas, vão ser replicadas, e há novas questões que estão neste momento a ser discutidas pelos académicos académicos que fazem parte deste grupo, mas também pelas sociedades, pela SPEF e pela CNAPEF, que de certa forma coadjuvam o Ministério da Educação neste trabalho. Estamos a trabalhar para que exista uma grande capilaridade entre o desporto escolar e os quadros competitivos federativos, uma vez que muitos clubes competitivos e federados utilizam muitas vezes algumas escolas do seu entorno para que efetivamente em alguns escalões etários possam através do desporto escolar fazer essa captação de novos talentos e por outro lado esse maior alicerçado do desporto escolar vem também acompanhado por um novo trabalho completamente novidade no corrente ano letivo, que são as UAR, as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento Escolar. Começamos com 4 escolas-piloto e no próximo ano poderemos estender, ou vamos estender, a mais 4. Basicamente, as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento Escolar são escolas que estão identificadas, sinalizadas, onde os atletas de alta competição, que participam também muitas vezes no desporto escolar, têm um acompanhamento específico, com mentores, com monitores e inclusivamente com ensino à distância sempre que é necessário. Temos alunos no nosso sistema educativo, tanto no ensino básico como no ensino secundário, que passam grandes períodos fora dos estabelecimentos de ensino, coincidindo muitas vezes até com os períodos de avaliação externa. Para dar um exemplo, os alunos do surf e os alunos do ténis, que chegam a passar 6-7 semanas fora do seu estabelecimento de ensino. E neste momento tem, através da coordenação entre estas escolas, os seus mentores, monitores, os professores, não só de educação física, mas do diretor de turma e todo o conselho de turma, eles conseguem claramente ter uma coordenação diferente que lhes permite verdadeiramente ter maior aproveitamento escolar e é de sinalizar que neste primeiro ano, neste projeto piloto, o sucesso escolar destes alunos tem aumentado consideravelmente e as estruturas federativas terem sinalizado as UARs como verdadeiramente importantes, por um lado para que seja acautelado o processo educativo destes estudantes, mas por outro lado para que não exista o abandono que era reiterado destes alunos, uma vez que, vendo-se confrontados com o insucesso escolar, muitas vezes o desporto eram afastados do desporto em detrimento do seu percurso escolar. Relativamente à pergunta da Sra. Deputada Sandra Pontedeira e da Escola Inclusiva, este é um trabalho em curso. Neste momento o Decreto-Lei está para discussão pública, para apreciação pública, e estes são passos que se dão com toda a sociedade. Dão-se aqui na Assembleia da República, mas também com os académicos, mas também com aqueles que estão no terreno e de forma absolutamente dialogante. A Sra. Deputada disse que a lógica, de forma importante, a lógica que está por detrás da revisão deste importante regime é a importante indução para mais inclusão dos alunos com dificuldades, assente principalmente em alguns princípios que eu tive a oportunidade de enumerar, e falou de dois que particularmente lhe chamaram a atenção. Por um lado, a abordagem multinível para a identificação de medidas de acesso ao currículo e às aprendizagens, e este tem que ser um modelo que tem que ser utilizado em todos os sistemas mais inclusivos. E é parte das medidas universais, temos que partir sempre das medidas mais universais para as medidas mais restritivas, e é esse o caminho que propomos e é esse o caminho que é aceito como sendo o mais conseguido nestas matérias. Por outro lado, falava na importância do reforço da intencionalidade na transição para a vida ativa e falou do papel, do importante papel de coordenação que o Ministério da Educação tem a fazer com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. E esse trabalho tem sido feito, em particular, coordenando com a Sra. Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Tem sido um trabalho que aconteceu formalmente no grupo de trabalho, mas é uma parceria constante interministerial que tem existido para que, de forma importante, as medidas implementadas possam ter também a sensibilidade e o conhecimento técnico de quem se versa sobre estas questões através de outro prisma e para que com isso possamos reforçar efetivamente esta intencionalidade na transição para a vida ativa, que sabemos todos que é absolutamente fundamental para aumentar a cidadania ativa destes cidadãos. Por outro lado, o Sr. Deputado Álvaro Batista falou da Escola Tortosendo, dizer-lhe que é uma preocupação, que todos temos que trabalhar para que efetivamente todas as escolas do país, e nisso falhamos todos, Sr. Deputado, falha o Governo atual, falharam os governos transatos, falhamos todos neste esforço que tem que ser conseguido para que, efetivamente, todas as nossas escolas possam estar dotadas de equipamentos desportivos para que a prática da educação física, mas também do desporto escolar e do desporto para todos, possa efetivamente ser conseguida. Isto tem que ser feito também em alturas de dificuldade, não só com as infraestruturas que existem nas escolas, mas nesta relação também com as comunidades, para que exista uma verdadeira também capilaridade entre os instrumentos que existem dentro da escola. Ainda há pouco tempo assinámos com a Câmara Municipal de Lisboa um acordo para possibilitar, fora dos períodos escolares e durante os fins de semana, uma utilização plena dos espaços desportivos. Mas, por outro lado, também temos que, e temos-lo feito parcerias com câmaras municipais para que, verdadeiramente, muitos dos espaços desportivos municipais possam servir as nossas comunidades educativas, não só na prática do desporto escolar, mas também nas atividades de educação física e nas expressões físico-motoras do primeiro ciclo. E dizer-lhe, porque é importante, que a escola secundária Frei Heitor Pinto vai ser intervencionada agora no Portugal 2020, com 3,2 milhões de euros, que certamente beneficiará esta comunidade educativa do Conselho da Covilhã. Relativamente à pergunta da senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, dizer-lhe que, como sabe, a educação especial é uma preocupação, aqui o falei e aqui o discutimos já durante esta tarde. Este grupo de trabalho que existiu no Parlamento, grupo de trabalho também interministerial que existiu no Ministério da Educação, e, como é óbvio, é absolutamente fundamental que cheguem às nossas escolas a tempo os professores de educação especial e todos os intérpretes e todos os técnicos, mas os intérpretes, por exemplo, da língua gestual portuguesa. Este ano, assim aconteceu, eu tive a oportunidade de estar numa escola, num agrupamento de escolas no centro de Évora, e que assim foi referenciado, é a escola de referência, e me foi dito pela senhora diretora que este ano, ao contrário do que era normal, chegaram a tempo, e o importante que isso era. Relativamente à língua gestual portuguesa, dizer-lhe também, porque já foi aqui elencado, mas é importante referi-lo, que já está decidida a criação do grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa, e, como entende, isso irá mudar completamente, porque estes docentes irão ser recrutados da mesma forma que todos aqueles que têm grupo de recrutamento, e muitas das dificuldades que aconteciam até agora deixam de estar em cima da mesa, porque passam a fazer parte do processo de recrutamento normal. Falou da escola da banca e da existência de amianto. Dizer-lhe que tem sido prioridade para nós que todas as intervenções feitas no Ministério da Educação, independentemente das listas de prioridades que temos e das intervenções que estamos a fazer nas escolas mais prioritárias, que todas as intervenções tenham como condição sine qua non que, a priori, a remoção do amianto esteja em cima da mesa. Isso está a ser feito em todas as intervenções em parceria com as câmaras municipais do Portugal 2020, mas também em todas as intervenções da DGEST, diretamente da DGEST, e também em todas as intervenções feitas pela Parque Escolar. A remoção do amianto é uma prioridade do Ministério da Educação. E isso queria lhe dizer que está sempre em cima da mesa das nossas preocupações. Relativamente à pergunta que fez a senhora deputada do CDS-PP, Hilda Araújo Novo, e responde à senhora deputada Ana Rita Vessa, é muito importante que a reutilização seja feita de forma sustentável, seja feita de forma responsável e seja feita de uma forma que possa garantir a equidade. Os manuais devem, porque podem, ser reutilizados. E eu entendo a preocupação dos senhores deputados. Alguns dos manuais estão pensados e construídos de forma a que, principalmente no primeiro e segundo ano do primeiro ciclo do ensino básico, implica alguma dificuldade nessa reutilização, mas temos que trabalhar para que isso seja possível. E é importante também dizer algo muito importante. Porquê pôr em causa a reutilização se esta mesma reutilização serviu durante muito tempo e continua com eficiência e clareza para todos os alunos que beneficiam dos apoios da ação social escolar e agora parece que não serve para os demais? Inclusivamente as notícias que vieram a público de que muitos dos agrupamentos não sabiam o que fazer com os manuais escolares. Todos os agrupamentos, sem nenhuma exceção, posso afiançá-lo, tem alunos da ação social escolar. E todos os agrupamentos fazem esse trabalho de reutilização há muitos anos, sabem perfeitamente o que fazer com os manuais reutilizados dos alunos da ação social escolar. Eles, a única coisa que têm que fazer é mimetizar o que já faziam quando existe a universalização desta gratuitidade com importante reutilização, algo que para nós é verdadeiramente importante. E agora queria deixar a possibilidade de
falar. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só pegando aqui em duas coisas muito, muito específicas, complementando o que o Sr. Ministro disse a propósito da construção de manuais escolares, o ano passado fizemos exatamente essa clarificação. A possibilidade de não reutilizar os manuais de primeiro e segundo ano é, na verdade, uma possibilidade que não está prevista na Lei dos Manuais Escolares, porque a reutilização é uma condição para a sua certificação. E, por isso, nós fizemos a clarificação, que era a única clarificação possível para conformidade com a lei, que é dizer que a inclusão de espaços em branco não pode ser impeditiva da reutilização. Aliás, é a única interpretação possível face ao que a lei de 2006 prevê sobre manuais escolares. Queria também dar aqui uma nota face à questão colocada pela Sra. Deputada Maria Augusta Santos, que temos vindo a fazer um trabalho com a Rede de Bibliotecas Escolares ao longo deste ano, integrando também a Rede de Bibliotecas Escolares no papel fundamental que pode e deve ter na operacionalização do perfil do aluno, a sua participação em alguns aspectos que já foram sendo levantados hoje, da diversificação de instrumentos de avaliação, ter a biblioteca como lugar da integração do currículo, dos trabalhos também ligados para a formação na área da cidadania. Este trabalho que estamos a fazer de integração curricular e flexibilidade curricular vai permitir que os referenciais dos professores bibliotecários possam ser trazidos para dentro do currículo e não como uns satélites que andam ali à volta. Neste sentido, estamos a fornecer aos centros de formação formação para professores bibliotecários, mas sobretudo formação para pares, professor bibliotecário e professor de uma disciplina, para o trabalho de integração curricular, e formação para pares, professor bibliotecário e diretor de turma, para que o diretor de turma, em conjunto com o professor bibliotecário, possa planificar estas áreas. Só uma nota, referiu no início da sua intervenção a importância da literacia para os média e para a informação. Esta é uma das áreas que está prevista nos referenciais e fomos desafiados muito recentemente pelo Sindicato de Jornalistas para trabalhar com algumas escolas, exatamente para fomentar a consciência da importância de saber interpretar notícias, de saber distinguir factos de opiniões, de descartar aquelas notícias falsas que por vezes aparecem nas redes sociais, etc. E estamos a incentivar exatamente que este projeto vá para a frente.
Não sei se ainda posso. Só duas ou três notas adicionais sobre os manuais. Em primeiro lugar, dizer que não há sanções aos pais. Aquilo que nós tirámos no despacho da ação social escolar este ano foi uma norma que estava lá desde 2015 e que dizia que os alunos da ação social escolar que não devolvessem os manuais ficavam sem manuais no ano seguinte. Ora, os alunos da ação social escolar são, por definição, aqueles alunos que o Estado considerou que não tinham dinheiro para comprar manuais. E, portanto, se a consequência deles não devolverem era não terem no ano seguinte, o que nós estávamos a dizer é que aquelas crianças ficavam sem manuais e acabou com essa sanção. Portanto, os alunos da ação social escolar que não devolvam os livros não ficam sem os manuais. Quanto aos restantes alunos, queria salientar uma coisa. O que foi dito na circular que enviámos às escolas é que tinham que ser em conta uma série de fatores que tinham a ver com a natureza do livro, com a idade da criança, com a utilização normal do livro, com casos fortuitos, todos eles a avaliar pela escola, para ter em conta na reutilização, e se não for reutilizado, sim senhor, compra-se o manual para dar no ano seguinte ao aluno. Em caso algum, este Governo considerará que 3 milhões são quase lixo para disponibilizar manuais gratuitos aos alunos, ou que é quase quase lixo gastar o dinheiro dos contribuintes naquilo que não é mais do que o cumprimento de uma orientação constitucional em matéria de gratuitidade do ensino. Mas ainda queria dizer só uma última nota para dizer o seguinte. O próprio CDS-PP, enfim, a senhora deputada saiu, mas eu gostaria de dizer isto, teve em tempos um projeto de empréstimo de manuais escolares que previa uma prestação de caução e a reposição do valor se o manual não fosse devolvido e que não excluía os manuais do primeiro ciclo. É certo que o fazia quando, ao mesmo tempo, o seu governo tinha um despacho, aliás ilegal, como o senhor secretário de Estado acabou de dizer, que não previa a reutilização ou que excluía da reutilização os manuais do primeiro ciclo. Agora há uma coisa que reiterava aqui. Em momento algum este governo considerará que é deitar dinheiro ao lixo a disponibilização de manuais gratuitos aos alunos.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta primeira parte da segunda ronda. Eu agora dava a palavra à senhora deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, senhores secretários de Estado. O Grupo Parlamentar do PSD revê-se inteiramente nos desígnios de construção de uma escola inclusiva que garanta a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso a todos os alunos. Mas a inclusão acarreta exigências de que a tutela não pode demitir-se, nomeadamente de colocação de docentes, técnicos, pessoal não docente, cuja estabilidade é fundamental. O ano letivo que agora termina foi marcado por mais alunos referenciados com necessidades educativas especiais, mas menos técnicos, menos assistentes operacionais, menos horas de apoio atribuídas. Apesar do aumento da referenciação, houve uma redução da percentagem estudantil com necessidades educativas especiais a frequentar escolas regulares. Houve também este ano diminuição de técnicos nas escolas regulares e redução das horas de apoio para estes alunos, o que é grave e deve preocupar-nos a todos. A percentagem de alunos com necessidades educativas especiais incluídos em sala de aula em mais de 60% do tempo letivo semanal diminuiu 3,3 pontos percentuais de 2015 para 2016. Como é que se explica este valor? Há ano e meio que o Ministério anuncia a revisão do Decreto-Lei 3/2008, que define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário. Foi constituído um grupo de trabalho e o Sr. Ministro disse aqui há pouco que o projeto de diploma será colocado agora em discussão pública. Saudamos, naturalmente, a abertura aos contributos. Temos de lamentar, no entanto, a lentidão do processo, que inviabilizará a implementação de eventuais melhorias no próximo ano letivo, contrariamente às expectativas criadas. Quando teremos, de facto, a publicação do novo diploma? Da mesma forma, a portaria de rácios do pessoal não docente também se encontra em fase de revisão. Conhecemos as implicações da falta de assistentes operacionais ao nível do acompanhamento dos alunos, da limpeza e organização dos espaços, do funcionamento de bibliotecas, laboratórios, unidades de multideficiência, etc., etc., ao nível da inclusão também, naturalmente. Esperamos que o novo diploma contemple a especificidade de situações como a dispersão geográfica que afeta muitos agrupamentos do interior do país.
Obrigado.
Perguntamos quando será publicada esta nova portaria. E, Sr. Presidente, se me permite só uma última questão sobre uma matéria que, na minha perspectiva, coloca em causa o interesse público e que tem uma dimensão de ilicitude. Há cerca de 2 anos consecutivos que a Parque Escolar recebe das escolas as verbas referentes à renda e à manutenção dos equipamentos e que não assegura a manutenção. Eu pergunto se isto é lícito, se o Governo a quem compete garantir o interesse público pode permitir que isto aconteça e se o Governo tem conhecimento desta situação e o que é que o Governo pretende fazer a este nível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria colocar-lhe 2 questões muito concretas relativas a 2 escolas que estão a precisar de obras ou de intervenção. Uma prende-se com uma dúvida que o Bloco de Esquerda já colocou. O Sr. Ministro referiu aqui que é muito importante que os clubes utilizem os equipamentos desportivos das escolas. É o que acontece no caso da escola da Portela de Sacavém, Escola de Arco-Íris, que faz parte do agrupamento da Portela e em Moscavide, onde o pavilhão que existe não tem condições para a prática desportiva. Isto tem levado a um dirimir de responsabilidades entre o agrupamento, o Ministério e a autarquia. Na verdade, a autarquia tem, de facto, algum poder de gestão do equipamento, mas não se responsabiliza pelas obras de manutenção do equipamento. O que eu gostaria de saber é se o Ministério de Educação chama a si essa responsabilidade e se, para quando é que planeia fazer as obras no pavilhão desportivo da Escola da Portela. A segunda já é muito conhecida desta comissão e, apesar de tudo, nós ainda não temos notícia de que as obras estejam adjudicadas. É a Escola Secundária do Monte da Caparica, onde os alunos continuam a ter aulas em contentores, que são contentores de obra, porque a obra quase finalizada continua ali, no estado em que foi deixada, quando as obras que estavam a decorrer foram interrompidas. Aquilo que eu pergunto, Sr. Ministro, é se estes alunos da Escola do Monte da Caparica podem ter a garantia de que recomeçarão as aulas sem ser em contentores, com as obras da sua escola a decorrer, e o que é que falta para que estas obras comecem, porque parece-nos a nós que uma a uma, lentamente, todas as escolas onde ainda havia contentores foram vendo as suas obras adjudicadas, mas esta, a do Monte da Caparica, persiste como um problema. O que gostaríamos de saber é o que é que falta e quando é que vai ser resolvido o problema da escola do Monte da Caparica. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada Margarida Balcerres Lopes.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, ficámos a saber recentemente que no próximo ano letivo voltará a existir cortes nas escolas com contratos de associação. Nós já alertámos, o PS já alertou várias vezes para as consequências, mas não é da questão macro que eu lhe quero falar. Quero falar-lhe do Externato Cooperativo da Benedita, que é uma instituição histórica de referência da região, com mais de 50 anos, com um corpo docente com 84 professores e, sem dúvida nenhuma, um dos polos de desenvolvimento daquela região. Não foi só o PSD, foi também o CDS e, curiosamente, o Partido Comunista, que manifestaram as sérias preocupações com as consequências do corte que se vai verificar para o próximo ano. É que é possível verificar no Google Maps que efetivamente são 17 quilómetros entre a Benedita e a sede do Conselho, mas ao Sr. Ministro eu garanto-lhe que são 17 quilómetros muito sinuosos e, portanto, era importante que as medidas não fossem e as decisões não fossem tomadas de régua e esquadro. E a verdade é que houve já uma reunião entre o Sr. Presidente da Câmara Municipal, entre a Sra. Secretária de Estado, E eu desloquei-me ao externato na semana a seguir e estavam, de facto, bastante esperançosos porque a Sra. Secretária de Estado tinha demonstrado uma grande abertura para reanalisar aquele processo. E isto não faz sentido na medida em que, uma semana depois, recebemos o Grupo Parlamentar do PSD uma resposta que diz, estando a decisão fundamentada e justificada no que foi apurado no estudo realizado, aplicando os critérios concretos e objetivos, não há razão para reponderar a decisão. E a pergunta que eu coloco é em que é que ficamos? Porque já não se trata só da decisão tomada, tem a ver com uma questão de gestão de expectativas e não é possível que a Sra. Secretária de Estado, e bem, tenha dito que ia reanalisar a situação e depois o gabinete do Sr. Ministro responda aos deputados a dizer que não vai haver análise nova nenhuma porque foi tomada e, no entender do Ministério, foi bem tomada, apesar de nós não concordarmos naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, as Srs. E os Srs. Deputados. Sr. Ministro, para além de ser conhecido como sendo um ministro que não responde às questões colocadas, vai também passar a ser conhecido como o ministro dos atrasos e mais atrasos. Farta-se de anunciar e depois chega a hora da verdade, nada faz. Se não, vejamos. Atraso no cumprimento da lei do pré-escolar 2015, já aqui muito falado hoje, pouco respondido e pouco esclarecedor. Relativamente ao apoio aos alunos e famílias carenciadas, o que é que verificamos? Atrasos nos pagamentos dos manuais escolares às famílias da ação social escolar, as famílias que adquiriram os manuais e o material de apoio em 2016, pasme-se, só começaram a ser ressarcidas em fevereiro de 2017. Verifica-se ainda atrasos nos pagamentos dos contratos simples de apoio à família, atrasos que continuam a acumular-se. Sr. Ministro, o que é que tem a dizer em relação a isto? Qual é a desculpa que nos vai apresentar hoje? São atrasos agravados no pagamento às escolas de ensino profissional, são atrasos na abertura de concurso para financiamento dos cursos de educação e formação, atrasos na abertura dos cursos de aprendizagem. Eu recordo que em 2016 este governo, o seu governo, reduziu em 23% o número de jovens abrangidos no sistema de aprendizagem, são atrasos nos pagamentos nas escolas de ensino especial. Resumindo, Sr. Ministro, atrasos e mais atrasos e mais atrasos, o Sr. Ministro ou nada diz ou nada faz. O que é que tem de dizer em relação a todos estes atrasos, Sr. Ministro? Tenha certeza de uma coisa, o PSD não se compadece desta situação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Uma primeira palavra de agradecimento a propósito do calendário dos exames. Congratulo-me pela forma como a equipa do Ministério da Educação geriu a alteração do calendário, nomeadamente para os alunos dos concelhos do norte do distrito de Leiria, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, que em consequência da tragédia que se abateu, avançou com a alteração desse calendário. Portanto, em nome dos alunos e das famílias que foram abrangidas por essa alteração, agradecemos a decisão de Vossa Excelência. Uma pergunta sobre a flexibilização curricular. Sabemos que este é um processo extraordinariamente importante naquilo que é o trabalho das escolas, da autonomia, do exercício da autonomia das escolas, nomeadamente dos seus professores e de todos os técnicos que aí trabalham. É um exercício de descentralização de competências, mas simultaneamente de responsabilização por todas as decisões que vão ser tomadas nos próximos tempos. Portanto, o sucesso da flexibilização curricular passa também por uma monitorização forte do que está a acontecer no terreno, pela partilha da informação e dos bons exemplos e das boas estratégias que estão a ser usadas, e isso é fundamental para termos uma resposta cada vez melhor aos nossos alunos. Portanto, perguntava, Sr. Ministro, como é que vai ser feita essa monitorização e que elementos nos pode já dar à partida. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Odete João. Passaria agora a palavra à última intervenção da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Deputado de Estado. Sr. Ministro, venho dar-lhe conta de mais uma situação de desigualdade e de mais um tratamento discriminatório em relação aos professores do quadro da região autónoma da Madeira. Desta vez, a desigualdade decorre do aviso de abertura do concurso de educadores de infância e professores do ensino básico e secundário 2017-2018, datado de 11 de abril. Tive a oportunidade de reunir na semana passada com um dos sindicatos dos professores da Madeira, o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira, que me transmitia a sua preocupação em relação a esta matéria e também as várias queixas que têm sido recebidas por parte de alguns professores que estão a exercer funções na região e que se queixam de ter sido injustamente excluídos deste concurso, apesar de terem sido opositores ao concurso e de reunirem as qualificações profissionais para o efeito. Alguns exemplos destas queixas destes professores: o aviso não trata de forma idêntica as duas regiões autónomas, exige mais que condições de acesso aos professores orientados da região autónoma da Madeira do que aos dos Açores. Para além do período de 3 anos de permanência na região, existe para os professores da Madeira um requisito adicional de uma declaração de preferência da ordenação. Esta condição negativa da declaração tem invalidade, de acordo com os professores, a submissão da maior parte das candidaturas no sistema, ou seja, verifica-se desta intenção uma exclusão da maior parte dos candidatos da Madeira, em especial aqueles candidatos a partir de 2013. Pelos vistos, continuamos a ter estes problemas, estes obstáculos. Pelos vistos, o Ministério continua a criar regras para impedir a mobilidade dos professores do quadro da região para o quadro do continente e parece não cumprir com a apregoada reciprocidade entre os quadros que foi introduzida pelo este Ministério da Educação no último concurso de recrutamento dos professores. Obviamente não podemos aceitar que os docentes da Madeira sejam prejudicados em função do território onde se encontram a lecionar e que sejam impedidos de mudarem de quadro da região autónoma da Madeira para o continente. Portanto, as questões muito concretas que eu queria colocar era de que forma pensa o Ministério da Educação corrigir esta discriminação em relação aos docentes que estão a exercer funções neste momento na região autónoma da Madeira, como vai o Ministério da Educação repor esta injustiça a estes professores que foram devidamente excluídos do concurso, abrirá uma nova fase do concurso específica para os candidatos da região autónoma da Madeira? Senhor Ministro, impõe-se uma solução que dê resposta em tempo útil a este problema e que não penalize os docentes da região autónoma da Madeira que legitimamente foram opositores ao referido concurso nacional.
Muito obrigado, senhora Deputada. Eu passaria desde já a palavra à senhora Secretária de Estado, Alexandra Leitão.
Já está. Muito obrigada. Apenas por facilidade, começaria por esta última questão à senhora Deputada. Verdadeiramente, o que se passa é o seguinte. O Decreto Legislativo Regional da Madeira, que está em vigor e que é o 25/2013-M, tem uma norma que é concretamente o seu artigo 13, número 3, que, perdoe-me, mas terei que ler, que diz que os professores que são colocados pelo regime de preferência na região autónoma têm que estar 3 anos vinculados à região autónoma antes de poderem vir para o continente. Isto é igual nos Açores e da Madeira. Só que em 2013, o Decreto Legislativo Regional da Madeira introduziu um número 3 no artigo 13 que diz o seguinte: o incumprimento do disposto na parte final do número anterior implica o pagamento a título de indemnização, pelo professor naturalmente, do valor correspondente à respectiva remuneração mensal do que falta após 3 anos. Ora, então nós tivemos que fazer não uma, mas duas perguntas ao Governo Regional da Madeira. Se as pessoas tinham cumprido os 3 anos, se as pessoas tinham entrado ao abrigo da preferência e se tendo entrado ao abrigo da preferência e não tendo cumprido os 3 anos, tinham pago a indemnização. Vou-lhes dar os números. Dos 495 professores que concorreram da Madeira, 488 apresentaram ou o modelo 1 ou o modelo 2 feito pela região autónoma. Um modelo diz respeito ao não entrar ao abrigo da preferência, o outro modelo diz respeito ao entraram, mas já passaram os 3 anos. E 25 professores apresentaram um modelo 3, que diz apenas isto: entraram ao abrigo da preferência, não cumpriram os 3 anos e têm que cumprir o 13, número 3. Perante isto, eu falei com o Sr. Secretário Regional da Madeira e perguntei, então vai exigir o pagamento da indemnização. Só que a fazer-se isso criava-se uma situação muito complicada e eu desde já devo dizer que este artigo 13, número 3 carece de reformulação. É que vamos pensar uma coisa, isto, desculpem a tecnicidade do assunto, mas o assunto é mesmo técnico, isto é no concurso interno. O concurso interno é o concurso ao qual acedem os professores que já têm vínculo. Ora, um professor que resolve ao contrário, que rescinde ao contrato, pagando a indemnização, deixa de ter vínculo. E no momento em que ele deixa de ter vínculo, deixa de poder ser opositor ao concurso interno. Portanto, perdoe-me, senhora deputada, com toda a amizade, já nos conhecemos há uns anos, mas este é um problema criado pela legislação da região autónoma da Madeira, que eu, aliás, sinalizei de forma muito cordial e com grande cordialidade e grande simpatia ao senhor secretário regional. Relativamente à Benedita. Ora bem, antes de mais dizer que o Externato da Benedita tem 26 turmas financiadas no valor de 3 milhões de euros para 17-18. Dizer também que o Externato da Benedita perde apenas, salvo erro, 3 turmas de décimo ano. Enfim, o profissional não é contrato de associação, portanto, 3 turmas de décimo ano. E porquê é que se tomou esta decisão? Tomou-se esta decisão, primeiro, porque de facto, muito perto, a cerca de um bocadinho mais destas, não são 17 nem são 10, são 14, há uma escola da Parque Escolar em sublotação, está a menos de 70% da sua lotação, uma escola ótima, grande, uma escola da Parque Escolar. Por isso só mexemos nos décimos anos, não se mexeu em anos anteriores. Segundo, porque há aqui um aspecto que é absolutamente essencial ter em conta, é que no Externato da Benedita estão pelo menos 94 crianças das Caldas da Rainha, 16 crianças de Rio Maior e várias crianças que, sendo do Conselho de Alcobaça, não pertencem à área geográfica das freguesias de implantação do colégio. E, portanto, mais uma vez eu aqui apelo ou repito o que já disse. O estudo tem em conta a localização do colégio, mas as crianças não vivem no colégio. As crianças vivem, às vezes, noutro concelho. E é isso que é preciso ter em conta. Noutro concelho onde pode ou não haver carência. Vamos procurar a procura, não vamos procurar a oferta. Não vamos criar contratos de associação porque já lá estão, porque sempre foi assim. Não, vamos criá-los porque a oferta, porque a procura o exige. Eu nunca vi tanto escrutínio parlamentar para gastar despesa pública com privados, como agora vejo escrutínio parlamentar quando estamos a fazer poupança na despesa pública, na transferência com privados. Mas, enfim, não quero sair daqui. A resposta quanto à bendita está dada. Relativamente, creio que da minha área, eu queria só dar aqui uma nota sobre os contratos simples, era o que me falava a senhora deputada Laura Magalhães, sobre os contratos simples e de cooperação. Não há atrasos nos contratos simples, à exceção de 5 colégios que, por terem excedido largamente o valor previsional, precisam de um procedimento de despesa mais complexo. É só isso. Não há nenhum atraso por outra razão, tem a ver com a circunstância de terem excedido largamente o seu valor previsional. Quanto aos contratos de cooperação, não só não há atraso, como posso mesmo dizer que foram regularizados no início que costumam ser regularizados ao longo de julho, e neste momento já foram todos regularizados os contratos de cooperação. Portanto, refuto aqui que haja atrasos no pagamento deste tipo de contratos, à exceção daqueles 5 colégios que têm uma explicação, tem a ver com o procedimento da despesa que está a ser levado a curso e cabe seguir o seu termo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária. Passava ao Sr. Ministro.
Sim, eu só para responder a duas questões aqui em concreto e relativamente às questões, eu sei que o Sr. Secretário de Estado depois poderá complementar o que disse a Sra. Deputada Manuela Tender, mas auxiliando-me de um take da Lusa do dia 27 de Abril, e o Sr. Jornalista da Lusa teve o favor de escrutinar e de trabalhar um estudo da DGEST que diz que mais de 81 mil alunos com necessidades educativas especiais frequentam as escolas regulares, um aumento de 4%, segundo dados revelados pela DGEC. E diz também, de forma importante, que temos mais alunos a frequentarem as unidades de apoio especializado para a redução de alunos com multideficiência e surdo ou cegueira congénita, e também que o número de professores a desempenharem funções de educação especial nas escolas também subiu 7%. E o TEIC continua dizendo que também cresceu o número de técnicos das escolas públicas a apoiarem os alunos com NE, mais 63%, passando de 834 no passado ano letivo para 1141. E é importante, há um estudo da DGEC que trata estas questões em concreto e há um take da Lusa que digere de forma importante este estudo da DGEC. Por outro lado, eu queria agradecer as palavras da Sra. Deputada Odete João e dizer que o apoio às comunidades escolares das áreas ardidas na última semana ou na semana passada foi muito importante. Aconteceu não só no Distrito de Leiria, mas acabou também por acontecer num concelho do Distrito de Castelo Branco e num concelho, salvo erro, do Distrito de Coimbra. E dizer que tudo foi feito em articulação com a Proteção Civil, com os seus Presidentes de Câmara, que são os responsáveis máximos da Proteção Civil, com o Ministério da Educação e também com o Júri Nacional de Exames e, por outro lado, também com os diretores e com as comunidades educativas. E nós fizemos todo esse trabalho para, efetivamente, atender às vicissitudes, às necessidades, às preocupações, que eram muitas, das comunidades educativas e poder dar uma resposta cabal relativamente à possível interrupção, mas também, e de forma importante, relativamente à possível reativação das atividades letivas e dos exames. Dando também resposta eventual, e isso ficou em cima da mesa, foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, e eu repito, também saiu no comunicado do Júri Nacional de Exames, a todos os estudantes que eventualmente sejam de outras zonas do país e que possam ter sido afetados diretamente por este evento. Obviamente que isso é algo que poderá ser escrutinado caso a caso e que terá a melhor atenção por parte do Júri Nacional de Exames e também da tutela. Relativamente às duas perguntas da Sra. Deputada Joana Mortágua, dizer, por um lado, que relativamente à escola da Portela de Sacabém, toda a atenção relativamente a essa questão. É verdade que há necessidade de haver uma intervenção e é importante que ela seja prioritária. Relativamente à escola do secundário do Monte da Caparica, a senhora deputada disse-o, e disse-o bem, que existe um conjunto de outras escolas, nomeadamente na Margem Sul, onde foi reativada todo o processo com a assinatura de portaria de extensão de encargos. Posso lhe dizer, senhora deputada, o nosso trabalho está feito, a assinatura da portaria de extensão de encargos está feita no Ministério da Educação há algum tempo e neste momento está no Ministério das Finanças para que essa assinatura aconteça e para que possamos verdadeiramente reativar o que tem que ser reativado. Uma escola com qualidade no Monte da Caparica, que aquela comunidade merece, para que efetivamente tenhamos uma boa escola feita pela Parque Escolar com todas as condições e para que não exista nenhum tipo de impossibilidade à prestação de uma escola pública de qualidade naquele território.
Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado. Então, só retomando a resposta a algumas das questões levantadas pela Sra. Deputada Manuela Tender, dizer o seguinte. A Sra. Deputada sinalizou, embora agora o Sr. Ministro tenha contraposto alguns números, mas vamos assumir os números que levanta, que apresenta sobre menos presença dos alunos em sala de aula. Eu acho que esses números simplesmente significam que o trabalho está por fazer, não é? O trabalho de indução, de inclusão, e é isto que se pretende com esta proposta que hoje foi colocada em consulta pública. Comentou e até retomo algo que foi dito numa das nossas primeiras audições no vosso grupo de trabalho pela deputada Ana Rita Bessa, quando dizia há algum trabalho sobre o qual não se legisla, há algum trabalho que é um trabalho formativo e que tem de ser feito nos próximos tempos, nesta matéria da inclusão. Dizer também, comentou a lentidão do processo, não é? Entendemos neste processo que tínhamos todos a ganhar, em particular os alunos que serão abrangidos por esta legislação, por ouvir o máximo possível todos os atores neste sistema. E ouvimos encarregados de educação, associações das mais variadas, associações que representam deficiências específicas, associações de professores de educação especial, especialistas, todo o setor foi ouvido. E também o trabalho que foi feito pelo grupo de trabalho que a senhora deputada coordena foi fundamental, mas também justifica alguma da lentidão, porque houve iniciativas muito boas feitas aqui pela Assembleia da República que o grupo de trabalho acompanhou e quis integrar neste processo. Em áreas tão sensíveis, a pressa pode ser inimiga da perfeição, não sabemos se estamos aqui a trabalhar para a perfeição, mas é sobretudo uma área em que temos de garantir uma resposta muito, muito capaz. E por isso também quisemos, apesar de toda a auscultação, como a senhora deputada Sandra Ponteira referia, apesar de toda a auscultação, ainda termos aqui um período alargado de consulta pública, para continuarmos a beneficiar do que possa aparecer. Para quê? Para durante o próximo ano letivo produzirmos, como está previsto na proposta, um manual de práticas que possa dar resposta a uma das questões que levanta, mas também fazer-se formação dos intervenientes no sistema. Relativamente à questão levantada pela Sra. Deputada Odete João, relativamente aos instrumentos de monitorização e acompanhamento do projeto de flexibilidade. Primeiro clarificar que não é objetivo, e reiterando aquilo que foi dito pela Sra. Deputada, não é objetivo deste trabalho que está em curso a mudança, nem é objetivo a inovação. Voltamos ao início desta sessão, o objetivo é dar às escolas instrumentos para conseguirem garantir melhores aprendizagens para os alunos. Portanto, a monitorização não incidirá sobre se alguma medida é nova ou velha, se é antiga ou recente, mas sim sobre a sua eficácia, sobre o impacto que tem nas aprendizagens dos alunos. O modelo de acompanhamento passa por a existência de uma equipa de coordenação nacional, por equipas regionais que integram os diferentes serviços do Ministério da Educação, em particular a Direção-Geral de Educação, a DGEST, a ANCAP e a Inspeção-Geral de Educação e Ciência. São equipas de proximidade, equipas que vão estar a acompanhar no terreno as escolas e que vão, inspiradas no modelo TAPE, potenciar micro-redes de partilha entre escolas, de cooperação entre escolas, para conhecimento dos projetos umas umas das outras, e temos uma equipa de peritos, de amigos críticos deste projeto, a quem pedimos, a quem já solicitámos, que produzissem os indicadores de monitorização do processo, que incidirão certamente sobre resultados de aprendizagem, ou seja, se de facto os projetos desenvolvidos pelas escolas estão a traduzir em melhores aprendizagens ou não, em avaliação da participação dos professores da comunidade educativa alargada, do Conselho Pedagógico, etc., na satisfação e na motivação, quer dos alunos, quer dos professores, para os processos de ensino-aprendizagem, e num aspecto que é fundamental e que vamos levá-lo a reboque deste projeto, que é a desburocratização da ação pedagógica. A burocracia é um dos problemas mais sinalizados pelos professores e nós queremos que este projeto permita também identificar quais são aqueles documentos na gestão pedagógica que são redundantes, que são inúteis, para que as equipas educativas que se vão constituir se possam concentrar na atividade pedagógica e não na papelada que por vezes é utilizada e depois tem muito pouca utilidade de prática.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Uma última palavra do Sr. Ministro.
Bom, uma última palavra só para agradecer, desejar boas férias, porque as escolas param, mas o Parlamento também para, e desejar umas muito boas férias a todos os senhores deputados e bom trabalho parlamentar naquilo que resta de ano parlamentar. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim desta audição. Tem aqui uma PEN que foi oferecida pela senhora deputada.
Oferecida?
Emprestada.
Feita a clarificação.
E nós preparámos uma lista das petições que ainda estão por responder, para poderem ter uma noção do que é que se passa. Muito obrigado a todos.